Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu tô sozinho. Não rolou de gravar junto dessa vez, mas Marina volta semana que vem, então podem ficar despreocupados. O episódio de hoje a gente vai falar sobre creepypastas clássicas, mas como a gente já leu a maioria das creepypastas clássicas, tipo A Casa Sem Fim, O Rake, O Ghostman de Anansi, Ted Escavador e outras, tem muitas creepypastas clássicas, eu consegui achar umas clássicas, mas não tão conhecidas, mas são clássicas. Mas antes eu queria vir aqui pedir para vocês apoiarem a gente no apoia.se, se juntar à seita, que a gente tem uma comunidade super bacana, a gente tem nosso chat fechado que você pode participar e ficar um pouquinho mais perto da gente. Além disso, você pode ser sorteado e a gente vai lançar um quadro mensal, vai começar agora em agosto, que são as histórias assustadoras dos ouvintes, que vão ser histórias que vocês trazem pra gente. E nisso a gente vai sortear dois apoiadores para poder gravar com a gente. E se você tiver a fim e for sorteado, você vai poder estar participando da gravação e você vai pro ar com a gente, um episódio extra. Então eu acho super interessante. E também tem a série SCP, que está sendo exclusiva para os apoiadores. E eu vou pedir pro nosso editor colocar a SCP-012, que ela é bem curtinha, e eu acho que pode deixar ela aqui para vocês terem uma palhinha do que tá acontecendo por aqui. Item número SCP-012, uma má composição. Classe do objeto, Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção.
SCP-012 deve ser sempre mantida em uma sala escura. Se o objeto for exposto à luz ou observado através de uma frequência de onda diferente de infravermelha, os envolvidos devem ser submetidos imediatamente a avaliações físicas e mentais. O objeto deve permanecer guardado em uma caixa blindada com ferro e suspensa do teto a uma distância mínima de 2,5 metros do piso, parede e quaisquer abertura da sala.
Descrição.
SCP-012 foi adquirido pelo arqueólogo K.M. Sandoval durante uma escavação em um túmulo recentemente destruído por uma tempestade no norte da Itália. O objeto, parte de uma partitura musical manuscrita instalada sobre o Monte Golgota, aparenta estar incompleto. A tinta vermelha barra preta utilizada no objeto, que se pensava tratar-se de algum tipo de tinta feita de bagas ou outra origem natural, foi posteriormente identificada como sangue humano de diversos indivíduos. Dois membros da primeira equipe, ao localizar a partitura, recuperação de objeto no sítio 19, sucumbiram à loucura, tentando utilizar o próprio sangue para terminar a composição, resultando em hemorragia maciça dos ferimentos internos. Após investigações iniciais, diversas cobaias tiveram acesso ao objeto. Em todos os casos, as vítimas se automutilaram para usar seu sangue para completar a partitura, resultando em sintomas de psicose e ferimentos maciços. As cobaias que conseguiram terminar uma parte da composição cometeram suicídio imediatamente, declarando que a partitura é impossível de terminar. Tentativas de tocar a música descrita no objeto resultaram em uma cacofonia desagradável, sem que qualquer instrumento mantivesse qualquer relação ou harmonia com os demais. Vale super a pena e eu espero você apoiando a gente. Ajuda o terror a crescer. Mas você não pode apoiar financeiramente? Cara, deixa o like, avalie o podcast em 5 estrelas no Spotify e compartilha para todo mundo. Pra gente que você gosta e pra gente que você não gosta também, afinal, vai estar espalhando a palavra do terror. Dito isso, vamos começar? A primeira creepypasta clássica que eu quero trazer para vocês chama Os Retratos, mas também é conhecida como A Cabana na Floresta. Tinha um caçador na mata que, após um longo dia de caça, estava no meio de uma floresta imensa. Estava escurecendo e, tendo perdido o rumo, decidiu seguir em uma direção até ficar livre das folhagens cada vez mais opressivas. Depois que pareceram horas, ele se deparou com uma cabana em uma pequena clareira. Percebendo como estava escuro, ele decidiu ver se poderia passar a noite ali. Ele se aproximou da cabana e encontrou a porta de entrada entreaberta. Não tinha ninguém lá. O caçador se deixou cair na cama de solteiro, decidindo se explicar ao dono logo pela manhã quando ele chegasse. Ao olhar em volta, ele ficou surpreso ao ver as paredes adornadas por muitos retratos, todos pintados com detalhes incríveis. Sem exceção, eles pareciam estar olhando para ele, suas feições distorcidas, em olhares de ódio. Olhando em volta, ele ficou cada vez mais desconfortável. Fazendo um esforço, concentrando tudo para ignorar os rostos odiosos, ele se virou para a parede e, exausto, caiu num sono muito inquieto. De bruços, em uma cama desconhecida, ele se virou piscando sob a inesperada luz do sol, que estava secando ele pela manhã. Olhando por cima, ele descobriu que a cabana não tinha retratos. Ela tinha várias janelas. Eu acho que essa creepasta, tipo, num climinha certo, ela arrepia até o pelinho da nuca. Ela se encaixa muito, ela combina muito com o tipo de creepypasta clássica. Aquelas que você vai encontrando, sei lá, no Facebook, ou certeza de eu ter cruzado com ela no Tumblr. Então, ela dá muito esse gostinho de creepypasta clássica. A próxima que eu quero ler para vocês é de um autor desconhecido e ela se chama The Expressionless, ou A Sem Expressão. Ela tem uma foto super bizarra que provavelmente você deve conhecer porque é meme na internet, então eu vou deixar a foto do que eu tô falando no Insta. Aproveita, vai lá, segue a gente, ajuda a gente a crescer no Insta também, que ajuda a espalhar a palavra do terror. Essa creepypasta, ela começa assim. Em junho de 1972, uma mulher apareceu no hospital Cedars-Sinai com nada além de um vestido branco coberto de sangue. Isso, por si só, não deveria ser muito surpreendente, pois as pessoas costumam ter acidentes nas proximidades e vão ao hospital mais próximo para atendimento médico. Mas havia duas coisas que faziam as pessoas que a viam vomitar e fugir aterrorizadas. A primeira é que ela não era exatamente humana. Ela parecia algo próximo ao manequim, mas tinha a destreza e a fluidez de um ser humano normal. Seu rosto era impecável, como um manequim, sem sobrancelhas e manchado de maquiagem. Tinha um gatinho preso em suas mandíbulas, tão anormalmente apertado que nenhum dente podia ser visto, e o sangue ainda esguinchava sobre o seu vestido e no chão. Ela puxou para fora da boca e jogou-o de lado e desmaiou. Desde o momento em que ela passou pela entrada até quando foi levada para o quarto do hospital e limpa, antes de ser preparada para a sedação, ela estava completamente calma, inexpressiva e imóvel. Os médicos acharam melhor contê-la até que as autoridades chegassem e ela não protestou. Eles não conseguiram obter nenhum tipo de resposta dela e a maioria dos membros da equipe se sentiu muito desconfortável para olhar diretamente para ela por mais de alguns segundos. Mas no segundo em que a equipe tentou sedá-la, ela reagiu com extrema força. Dois membros da equipe tiveram que segurá-la enquanto seu corpo se levantava na cama com aquela mesma expressão vazia. Ela voltou seus olhos sem emoção para o médico e fez algo incomum. Ela sorriu. Ao fazer isso, a médica soltou um grito e entrou em choque. Na boca da mulher não tinha dentes humanos, mas tinha longas pontas afiadas. E ela demorava um tempo para fechar a boca completamente sem causar nenhum dano na sua própria boca. O médico olhou para ela por um momento antes de perguntar: "O que diabos é você?" Ela girou o pescoço além do normal por cima dos ombros para observar o médico, ainda sorrindo. Houve uma longa pausa. Dava para ouvir a segurança descendo pelo corredor. Quando ela os ouviu se aproximar, ela disparou para frente, afundando os dentes na garganta, rasgando a jugular e deixando o médico cair no chão, ofegante enquanto ele engasgava com o próprio sangue. Ela se levantou e se inclinou sobre ele, seu rosto chegando perigosamente perto do dele enquanto a vida dele desaparecia pelos seus olhos. Ela se aproximou e sussurrou no seu ouvido:
"Eu sou Deus."
Os olhos do médico se encheram de medo ao vê-la se afastar calmamente para cumprimentar os seguranças. Sua última visão seria vê-la festejar com eles um por um. O médico que sobreviveu ao incidente a chamou de a inexpressiva, mas ninguém nunca mais a viu. A foto que vai estar lá no Insta dá para ver os dois enfermeiros contendo ela na cama, mas infelizmente não dá para ver os dentes dela. As outras fotos que tem dela são fotos fan-made, sabe? Então, a que é atrelada a ela é a que eu vou deixar lá no Insta. Pessoal, a próxima creepypasta, ela se chama Candle Cove. Eu já li ela aqui no podcast, mas eu cheguei a excluir porque foi uma pílula de susto lá no comecinho do podcast, então eu resolvi tirar aquelas pílulas de susto. E agora, a gente com um pouco mais de maturidade, eu vou conseguir trazer ela um pouco melhor do que eu ofereci para vocês naquela época. Aliás, tem algumas creepypastas que eu gostaria de fazer uma releitura, como um dinossauro usando um sombreiro, que eu achei que ficou um pouco confusa a maneira com que eu li. Outra que eu tenho muita vontade de trazer, nova para vocês, é Ted o Escavador. Talvez o Goatman de Anansi e os relatos dos mergulhadores, mas talvez eu poderia apenas substituir os áudios que existem. Eu não sei, eu vou deixar uma enquete aqui no podcast e vocês vão poder votar lá o que vocês acham dessa ideia, belezinha? Bora pra creepypasta então. Candle Cove do Chris Straub. Essa creepypasta ela é postada em vários comentários, então eu vou pedir pro editor deixar, quando for o nome de cada pessoa, uma voz meio robóticazinha só para vocês diferenciarem. Eu vou ler o user de cada uma e na página que foi postada essa creepypasta, na verdade, o fórum, o nome do fórum, foi no fórum Net Nostalgia e Fim Televisão local, na página Programa Infantil Local de Candle Cove.
Laughingstock. That's one whale of a storm. We better run and hide.
It'll be your hide if you turn tail, Percy. Be brave. Brave the waves.
Sky cheio 033.
Alguém lembra de um programa infantil? Ele se chamava Candle Cove e eu deveria ter o quê? Uns 6, 7 anos. Eu nunca encontrei referência dele em nenhum lugar.
Então eu acho que foi numa estação local, por volta de 1971 ou 72. Eu morava em Ironton na época, eu não me lembro qual estação, mas eu lembro que estava passando num horário estranho, tipo 16 horas da tarde.
Mike Underline Painter 65.
Parece familiar pra mim. Eu cresci em Ashland e eu tinha 9 anos em 72. Candle Cove era sobre piratas? Eu me lembro de uma marionete pirata na entrada de uma caverna conversando com uma garotinha.
Sky Shale 033.
Sim! Tá, eu não sou louco. Eu lembro do pirata Percy. Eu sempre tive um certo medo dele. Ele parecia ter sido construído com partes de outros bonecos de baixo orçamento. Sua cabeça era um velho boneco de porcelana. Parecia uma antiguidade que não pertencia ao corpo. Eu não me lembro que estação era, mas eu acho que foi na WTSF.
Jerry Underline 2005.
Desculpa ressuscitar esse tópico antigo, mas eu sei exatamente do que você quer dizer, Sky Shale. Acho que Candle Cove durou apenas alguns meses em 71, não em 72. Eu tinha 12 anos e assisti algumas vezes com meu irmão. Era o canal 58, qualquer estação que fosse. Minha mãe me deixava mudar para ele depois do noticiário. Deixa eu ver o que eu me lembro. Aconteceu na enseada de Candle e era sobre uma garotinha que se imaginava amiga de piratas. Um navio pirata se chamava Laughingstock. E o pirata Percy não era um pirata muito bom porque se assustava com muita facilidade. E tinha uma música Calliope tocando constantemente. Eu não lembro o nome da garota, Janice ou Jade ou algo assim, mas acho que era Janice.
Caixeio 033.
Obrigado, Jerry. As lembranças voltaram quando você mencionou Laughingstock e o Canal 58. Eu lembro da proa do navio. Era um rosto sorridente de madeira, com a mandíbula inferior submersa. Parecia que estava engolindo o mar e tinha aquela voz e uma risada horrível do Edwin. Eu me lembro especialmente de como foi chocante quando eles mudaram do modelo de madeira plástico para a versão de fantoche de espuma em que a cabeça falava.
Mike Painter 65.
Eu me lembro agora também. Você se lembra daquela parte, Sky Shale? Você tem que ir para dentro.
You have to go inside.
Sky Shale 033.
Ah, Mike, eu fiquei arrepiado ao ler isso. Sim, eu me lembro. Era o que o navio sempre dizia a Percy quando tinha um lugar assustador onde ele tinha que entrar, como uma caverna ou um quarto escuro onde estava o tesouro. E a câmera focava no rosto de Laughingstock a cada pausa. Você tem que ir para dentro. Com os dois olhos tortos e aquela mandíbula de espuma se batendo e a linha de pescar que abria e fechava. Eca, parecia tão barato e horrível. Você se lembra do vilão? Ele tinha um rosto que era só um bigode acima dos dentes muito altos e estreitos.
Kevin Underline Heart.
Sinceramente, eu pensei que o vilão era o pirata Percy. Eu tinha cerca de 5 anos quando esse programa estava passando. Nossa, era combustível para pesadelo.
Jerry Underline 2005.
Aquele não era o vilão, o fantoche de bigode. Esse era o ajudante do vilão, o Horace Horrible. Ele tinha um monóculo também, mas estava acima do bigode. Eu costumava pensar que isso significava que ele tinha um olho só. Mas sim, o vilão era outra marionete, o Tira-Pele. Eu não posso acreditar no que eles deixavam a gente assistir naquela época.
Kevin Underline Heart.
Jesus Cristo, o Tira-Peles. Que tipo de programa infantil a gente estava assistindo? Eu sinceramente, eu não conseguia olhar para a tela quando o Tira-Peles aparecia. Ele simplesmente descia do nada e suas cordas, só um esqueleto sujo, usando aquela cartola e a capa marrom. E seus olhos de vidro eram grandes demais para o seu crânio. Cristo Todo-Poderoso.
Sky Shale 033.
Ah, eu acho que sim. Se lembra que sua boca não abria e fechava? A sua mandíbula apenas deslizava pra frente e pra trás. Eu lembro que a garotinha disse... Por que sua boca mexe assim? E o Tira-Peles não olhou pra garotinha, mas pra câmera e disse... Pra triturar a sua pele.
Sky Shale 033.
Eu tô tão aliviado que outras pessoas se lembraram desse desenho horrível. Eu costumava ter uma memória estranha, um pesadelo que tive, onde o jingle da abertura terminava, o desenho sumia do preto e todos os personagens estavam lá, mas a câmera estava cortando para cada um dos seus rostos.
e eles estavam apenas gritando. E os fantoches e as marionetes estavam se debatendo espasmicamente. E todos gritando e gritando. A garota estava só gemendo e chorando como se tivesse passado horas assim. Eu acordei muitas vezes desse pesadelo. Eu costumava molhar a cama quando eu sonhava com isso.
Kevin Underline Hart.
Não, eu não acho que foi um sonho. Eu lembro disso. Eu lembro que foi um episódio.
Sky Shield 033.
Não. Não é possível. Não tinha enredo, nada. Quero dizer, literalmente, apenas parado no lugar chorando e gritando durante o desenho todo.
Kevin Underline Hart.
Talvez meu cérebro só tá preenchendo essa memória porque você disse isso. Mas eu juro por Deus que eu me lembro de eu ter visto o que você descreveu. Eles só gritavam.
Jerry Underline 2005.
Deus. Sim, a menininha, a Janice. Eu lembro de vê-la tremendo e o tira-pele gritando entre os dentes, rangendo, e a sua mandíbula balançando tão descontroladamente que eu pensei que fosse sair das dobradiças de arame. Eu desliguei e foi a última vez que eu assisti. Corri pra avisar o meu irmão e a gente não teve coragem de ver de novo.
Mike Underline Painter 65.
Pessoal, eu visitei a minha mãe hoje na casa de repouso. Perguntei a ela sobre quando eu era pequeno, no início dos anos 70. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, e ela se lembrava de um programa infantil, o Kendall Cove. Ela disse que estava surpresa por me lembrar disso, e eu perguntei por quê. E ela disse, horas, porque eu costumava achar tão estranho você dizer, mamãe, eu vou assistir Kendall Cove agora. Então você colocava a TV naquela tela estática e sobressalente, e ficava vendo aquilo lá por 30 minutos. Mas você tinha uma grande imaginação com esse pequeno desenho de piratas. Cara, é uma creepypasta que, sinceramente, você não dá nada, a não ser que crie um clima para que aconteça alguma coisa, até a última postagem, a do Mike Underline Painter 65. Cara, aí fode bagaça toda, me arrepiou todinho. É bizarro quando tem esse plot no final, tem de novo aquele gostinho de creepypasta clássica, tem os vídeos, eu vou postar um para vocês. O que fala do barco, que tem o rosto, falando que o Percy precisa ir lá pra dentro da caverna. Eu vou postar isso pra vocês lá no Insta. Mas eu tenho todos os episódios e eu vou postar, vou deixar pro pessoal da seita. Eu vou postar lá no grupo da seita. A próxima chama Akbar, Beedlestain. E ela foi postada pelo Stefan de Harris. E ela é assim. Quando eu era criança, eu tinha pavor do escuro. Eu ainda tenho, mas quando eu tinha cerca de 6 anos, eu não conseguia passar uma noite inteira sem gritar para os meus pais procurarem embaixo da minha cama ou no meu armário qualquer monstro que eu pensasse estar esperando para me comer. Mesmo com uma luz noturna, eu ainda via formas escuras se movendo pelos cantos do quarto, ou rostos estranhos olhando para mim da janela do quarto. Meus pais faziam o possível para me consolar, dizendo que era apenas um sonho ruim ou um truque de luz. Mas na minha mente infantil eu tinha certeza de que, no segundo em que eu caísse no sono, as coisas ruins iriam me pegar. Na maioria das vezes eu apenas me escondi debaixo das cobertas até ficar cansado o suficiente para parar de me preocupar. Mas, de vez em quando, eu ficava tão em pânico que corria gritando pro quarto dos meus pais, acordando meu irmão e minha irmã no processo. Depois de uma provação como essa, não tinha como alguém ter uma noite inteira de descanso. Por fim, depois de uma noite particularmente traumatizante, meus pais se cansaram. Infelizmente para eles, eles entenderam a futilidade de discutir com uma criança de 6 anos e sabia que não seriam capazes de me convencer a me livrar dos medos infantis por meio da razão e da lógica, eles tinham que ser espertos. Foi ideia da minha mãe costurar o meu amiguinho para a hora de dormir. Ela coletou uma grande variedade de pedaços aleatórios de tecidos da sua máquina de costura e criou o que mais tarde chamaria de Senhor Akbar Beedlestain, ou Ik para abreviar. Ik era um monstro de meia, como minha mãe o chamava. Ele era feito para me manter segura enquanto eu dormia à noite. assustando todos os outros monstros. Ele era muito assustador, e eu tinha que admitir. Honestamente, olhando para trás agora, eu ainda estou impressionado que minha mãe tenha pensado em algo tão estranho e perturbador. E que Bart tinha a aparência costurada de um Frankenstein Gremlin, com olhos grandes, brancos e orelhas de gato caída. Seus bracinhos e perninhas foram feitos de um par de meias listradas de branco e preto, que era da minha irmã. E a metade do seu rosto, que era verde, foi feita de uma das meias altas de futebol do meu irmão. Sua cabeça poderia ser descrita como bulbosa, e para sua boca minha mãe prendeu um pedaço de tecido branco e costurou em zigue-zague para formar um longo sorriso de dentes afiados. E eu amei ele imediatamente. A partir de então, Ick nunca saiu do meu lado, desde que fosse depois do anoitecer, é claro. Ick não gostava do sol e ficava chateado se eu tentasse levar ele para a escola comigo. Mas tudo bem, eu só precisava dele à noite para afastar os bichos papões, que era para isso que ele foi pensado e ele era bom. Então, todas as noites, na hora de dormir, Ick me dizia onde os monstros estavam escondidos e eu o colocava perto no meu quarto, mais próximo do fantasma possível. Se houvesse algo no armário, Ick ia bloquear a porta. Se tivesse uma criatura arranhando minha janela, Ick seria pressionado contra o vidro. Se houvesse uma grande fera peluda debaixo da minha cama, então ele ia para debaixo da cama. Às vezes os monstros nem estavam no meu quarto, às vezes se escondiam nos meus sonhos, e Ick tinha que vir comigo para os meus pesadelos. Foi divertido trazer Ick para o mundo dos sonhos, enquanto ele passava horas lutando contra ghouls e demônios. A melhor parte era que, em meus sonhos, Ick podia falar comigo de verdade. E ele perguntava: "O quanto você me ama?" Mais do que nada, eu sempre dizia a ele. Uma noite em um sonho, depois que perdi meu primeiro dente, Ick me pediu um favor: "Posso ficar com seu dente?" E eu perguntei o porquê. "É para me ajudar a matar as coisas ruins." Na manhã seguinte, no café da manhã, minha mãe me perguntou onde estava meu dente. Pelo que ela me contou, a fada do dente não achou ele debaixo do meu travesseiro. Quando eu disse a ela que dei para Ick, ela deu de ombros e voltou a alimentar a minha irmã. A partir de então, toda vez que eu perdia um dente, eu dava para Ick. Ele me agradecia, claro, e dizia que me amava. Eventualmente, eu fiquei sem dente de leite e estava começando a ficar um pouco velho demais para continuar brincando com os bonecos. Então Ick ficou sentado na minha estante, juntando poeira, lentamente desaparecendo da minha atenção. Com o tempo, porém, pesadelos se tornaram piores do que nunca. Tão ruim que até começaram a me seguir até no mundo desperto, aterrorizando cada canto escuro ou farfalhar no arbusto. Depois de uma noite particularmente ruim, voltando de bicicleta da casa de um amigo, onde jurei que tinha uma matilha de cães raivosos que estavam me perseguindo, cheguei em casa e encontrei algo esperando por mim no meu quarto. Lá, na minha cama, totalmente ereto sob o brilho suave da luz da lua da minha janela, estava Ick Bar. A princípio, pensei que os meus olhos estavam me enganando de novo. Eles estiveram a noite toda, então eu tentei acender as luzes. E um movimento no interruptor, e depois outro, e nenhuma mudança na escuridão. Foi quando eu comecei a ficar nervoso. Eu recuei lentamente em direção à porta atrás de mim, os meus olhos nunca deixando a silhueta de Ick, minha mão desajeitadamente estendida para trás alcançando a maçaneta. Eu estava prestes a dar o fora do quarto quando eu vi a porta se fechar e se trancar na escuridão. Em nada além de sombras e silêncio, eu fiquei congelado no lugar, nem mesmo respirando. Por quanto tempo eu não sei dizer, mas depois do que pareceu uma vida inteira de medo e frio, eu ouvi a voz estridente e familiar. "Você parou de me alimentar, então por que eu devo te proteger?" "Me proteger do quê?" "Deixa eu te mostrar." Eu pisquei uma vez e tudo mudou. Eu não estava mais no meu quarto, eu estava em outro lugar. Não era inferno, mas em comparação não estava longe. Era uma espécie de floresta, um lugar horrível de pesadelo, onde abortos embrionários parciais pendiam do céu e o solo fervilhava de insetos carnívoros. Uma espessa névoa flutuava no ar e com ela o fedor de carne podre, enquanto clarões verdejantes iluminavam o céu noturno. À distância eu podia ouvir gritos agonizantes de algo que não era exatamente humano. Minha cabeça latejava como se estivesse prestes a explodir, a dor forçando um rio de lágrimas. Em minha mente, eu ouvi sua voz de novo. Isso é o que sua realidade se tornaria sem mim. Eu senti passos tremendo na terra se aproximando rapidamente. Eu sou o único que pode impedir isso. Estava atrás de mim agora, enorme e furioso, um hálito quente nas minhas costas. Me traga o que eu preciso e eu vou te proteger. Acordei antes que eu pudesse me virar. No dia seguinte, eu invadi o armário dos meus pais em busca dos dentes de leite do meu irmão, e eu entreguei a Ikbar. Quase imediatamente, os terrores noturnos cessaram, e eu era mais ou menos capaz de continuar minha vida normalmente. De vez em quando, eu tinha que entrar furtivamente no quarto da minha irmãzinha e roubar o que era para a fada dos dentes, ou estrangular os gatos da vizinhança, e arrancar os seus pequenos incisivos afiados. Qualquer coisa para afastar as visões, qualquer coisa. Desde um colar de dentes de tubarão, até a válvula bicúspide com cavidades. Também comecei a perceber que Ike se movia pelo meu quarto sempre que eu saía por qualquer período de tempo, reorganizando minhas coisas e pendurando cortinas adicionais. Ele estava até começando a parecer real. De alguma forma, sob a luz certa, seus dentes brilhariam e ele era quente ao toque. Por mais que ele me assuste, eu não conseguia criar coragem para simplesmente destruí-lo, sabendo perfeitamente onde isso me deixaria. Eu continuei coletando os dentes para Ike durante todo o ensino médio e a faculdade. Quanto mais velho eu ficava, mais coisas eu aprenderia a temer, mais dentes Ike precisava para me manter seguro. Hoje eu tenho 22 anos, um emprego decente, meu próprio apartamento e uma dentadura. Faz quase um mês desde a última refeição de Ike, e os horrores estão começando a se aglomerar ao meu redor mais uma vez. Eu fiz um desvio por um estacionamento depois do trabalho essa noite. Encontrei o homem atrapalhado com as suas chaves do carro. Seus dentes estavam manchados de amarelo por uma vida inteira de cigarros e café. Mesmo assim, tive que usar um martelo para tirar os molares. Quando eu voltei para o meu apartamento, ele estava me esperando. No teto, no canto. Dois olhos brancos e uma boca de navalhas. O quanto você me ama? Ele perguntou. Mais do que tudo, eu respondi tirando meu casaco. Mais do que tudo no mundo. Uou. Cara, essa creepypasta é muito boa. É muito boa. Ela vai de 0 a 100. Nossa, ela me deixou com medo do escuro. A foto da creepypasta do Ikbar, ela é como se fosse uma pintura, um desenho. É, não tem foto do boneco em si. E essa foto mesmo, que eles postaram, na verdade nem se parece tanto com ele do jeito que é descrito. Mas como as pessoas, elas fazem muitas coisas, então... Tem gente que fez o boneco do Ikbar e tem várias fanarts. Eu vou deixar pra vocês a original e uma que se parece mais com ele. E pessoas, se vocês manjam de costura, de fazer essas coisas e quiser fazer um Ikbar pra mim mandar, cara, eu vou ser muito feliz. Olha eu pedindo de novo. Uma coisa que a gente pode falar sobre Ikbar é que provavelmente o garoto, ele possa ter algum problema psicológico, talvez uma esquizofrenia ou rompido com a realidade de alguma forma. Não sou psicólogo, nem neurologista, nem nada do tipo pra falar. Mas pra ele ter esses medos tão fortes e depois começar a dar personalidade pro Ikbar, então provavelmente deve ser algo relacionado à psique dele, então ele deve ter algum distúrbio mental que faça ele ter essas visões e rompido com a realidade, a ponto de criar essa necessidade de alimentar o Ikbar para afastar todos os seus medos. E esse seria o seu ponto de fuga, talvez. Aí no final, ele não aguentou, arrancou seus próprios dentes, e provavelmente há dentes de animais, nem corações estavam suprindo a necessidade do Ikbar, então ele tinha que pegar dentes humanos para alimentar o boneco. Isso é bem estranho de pensar, e triste também. Bom, outra creepypasta bem famosa, eu acredito que você já deve ter escutado o nome dela em inglês, que é Gateway of the Mind, mas traduzindo ela se chama O Portal da Mente, e ela foi postada por um desconhecido. Ela é baseada em um vídeo do YouTube. Em 1983, uma equipe de cientistas profundamente piedosos conduzia um experimento radical em uma instalação não revelada. Os cientistas teorizaram que um ser humano, sem acesso a quaisquer sentidos ou formas de perceber estímulos, seria capaz de perceber a presença de Deus. Eles acreditavam que os cinco sentidos obscureciam nossa consciência da eternidade, e, sem eles, um ser humano poderia realmente estabelecer contato com Deus pelo pensamento. Um homem idoso, que alegou não ter nada mais pelo que viver, foi o único sujeito do teste a se voluntariar. Para purgá-lo de todos os seus sentidos, os cientistas realizaram uma operação complexa na qual todas as conexões nervosas sensoriais com o cérebro foram cortadas cirurgicamente. Embora o sujeito do teste retivesse a função muscular total, ele não podia ver, ouvir, saborear, cheirar ou sentir, sem nenhuma maneira possível de se comunicar ou mesmo sentir o mundo exterior. Os cientistas o monitoraram enquanto ele falava em voz alta sobre seu estado de espírito, em frases confusas e arrastadas que ele nem conseguia ouvir. Depois de 4 dias, o homem afirmou estar ouvindo vozes sussurradas e ininteligíveis na sua cabeça. Supondo que fosse o início de uma psicose, os cientistas prestaram pouca atenção às preocupações do homem. 2 dias depois, o homem gritou que podia ouvir sua falecida esposa falando com ele. E ainda mais, ele poderia se comunicar de volta. Os cientistas ficaram intrigados, mas não ficaram convencidos até que o sujeito começou a nomear parentes mortos dos cientistas. Ele repetia informações pessoais para os cientistas que apenas seus cônjuges e pais mortos teriam conhecimento. Nesse ponto, uma parcela considerável de cientistas abandonou o estudo. Após uma semana conversando com o falecido através de seus pensamentos, o sujeito ficou angustiado, dizendo que as vozes eram avassaladoras. A cada momento acordado, sua consciência era bombardeada por centenas de vozes que se recusavam a deixá-lo em paz. Ele frequentemente se jogava contra a parede, tentando provocar uma resposta de dor. Ele implorou aos cientistas por sedativos, para que pudesse escapar das vozes dormindo. Essa tática funcionou por 3 dias, até que ele começou a ter fortes terrores noturnos. O sujeito disse repetidamente que podia ver e ouvir o falecido em seus sonhos. Apenas um dia depois, o sujeito começou a gritar e arranhar seus olhos não funcionais, na esperança de sentir algo no mundo físico. O sujeito histérico agora dizia que as vozes dos mortos eram ensurdecedoras e hostis, falando do inferno e do fim do mundo. A certa altura, ele gritou, sem céu, sem perdão, por 5 horas seguidas. Ele implorou continuamente para ser morto, mas os cientistas estavam convencidos de que ele estava perto para estabelecer contato com Deus. Depois de outro dia, o sujeito não conseguia mais formar frases coerentes. Aparentemente louco, ele começou a morder pedaços de carne em seu braço. Os cientistas correram para a câmara de testes e o prenderam em uma mesa para que ele não pudesse se matar. Depois de algumas horas sendo amarrados, o sujeito parou de lutar e gritar. Ele olhou fixamente para o teto enquanto lágrimas silenciosas riscavam seu rosto. Durante 2 semanas, o sujeito teve que ser reidratado manualmente devido ao choro constante. Eventualmente, ele virou a cabeça, apesar de sua cegueira, fez contato visual focado em um cientista pela primeira vez no estudo, e ele sussurrou: "Eu falei com Deus, e ele nos abandonou." E seus sinais vitais pararam, e não houve causa aparente da morte.
Esta é uma gravação confidencial. Nela, você ouvirá trechos do experimento.
mais uma creepypasta de experimentos humanos e tentar se aproximar de Deus de alguma forma, né? Tem um vídeo do YouTube, eu vou deixar um trecho para vocês no Insta. E o vídeo completo eu mando pro pessoal da seita. Provavelmente essa frase que ele soltou do "eu falei com Deus e ele nos abandonou" deve ser talvez pela pressão toda que ele sabia que ele estava fazendo isso para tentar se aproximar de Deus, não? Então isso acabou afetando ele no final, depois de tudo, sei lá, vencido pelo cansaço, ele acabou só soltando essa frase, mas entra aquela questão. Ele sabia coisas dos cientistas que só eles próprios, familiares que já morreram e cônjuges sabiam. É bem bizarrinha, né? Eu vou ler mais uma creepypasta aqui. Ela se chama warmparty.ogg, seria um arquivo de áudio, e ela começa assim. Esse arquivo foi encontrado em um iPod. Ele contém sons estranhos, então ouça por conta e risco. A primeira vez que o arquivo foi encontrado foi em 15 de março de 2007, chamado warmparty.ogg. Seria algo como Festa da Minhoca. OGG é um arquivo de áudio. Um programador de computador morreu acidentalmente ao executar o arquivo, jogando indiscriminadamente novos álbuns de música nessa lista de reprodução. O arquivo está sujeito a constantes de arquivos específicos, exceto que pode ser convertido para qualquer outro formato de música, sem nenhum sintoma de exposição, exceto pela leve tontura, usando um codec de perdas. A duração do arquivo é 1 minuto e 15 segundos. Durante a execução do arquivo, de 0 a 21 segundos, pode-se ouvir um assobio rouco, como um inspirar e expirar, e depois tem um barulho, um rangido de metal. Aos 59 segundos, uma voz estridente pode ser ouvida, possivelmente crianças cantando uma canção de ninar. Ao testar o arquivo, cinco dos nossos funcionários foram prejudicados. Dois deles ouviram a gravação, enquanto os outros dois, com fones de ouvido, ficaram de prontidão. O líder da equipe estava em uma sala adjacente às janelas de vidro blindada. Após 27 segundos, nossos trabalhadores sem fones de ouvido começaram a rasgar suas roupas e gritar. Segundo seus estômagos, correndo na mesma direção, o chefe de equipe desligou imediatamente o equipamento, após que caiu no chão com os mesmos sintomas. O primeiro membro morreu imediatamente, enquanto o segundo ficou mentalmente instável e repetia a frase: "Vermes, vermes, vermes em mim estão infernais." Segundo a descrição dos sujeitos, eles se sentiam como se estivessem sendo comidos por dentro. Eles teriam sentido como se algo se movesse dentro deles, esquecendo-se completamente dos testes e das razões para isso. Pouco depois, o falecido foi encaminhado para exame médico, não sendo constatado lesão em órgãos internos. O líder do grupo foi demitido por negligência, e o processo foi depositado nos arquivos, principalmente no grupo 21.
warmparty.ogg.
Essa foi bem curtinha e o que dá medo nela é basicamente os sons que ela faz. A próxima creepasta que eu vou ler para vocês se chama Suicide Mouse. Óbvio, vocês conhecem essa creepasta. Quem nunca ficou com medo de assistir o vídeo perdido no YouTube e ficar com medo de acontecer alguma vez com vocês? E quem conseguiu assistir até o final? Porque, cara, convenhamos, é assustador, mas é chatinho ficar assistindo tudo isso. Eu acho que o que mais dá medo é o barulho bizarro que faz. Eu vou deixar o vídeo completo para o pessoal da seita. Ó, cara, parece que eu quero, sei lá, acabar com a seita mandando esses vídeos que provavelmente traz maldições pro resto da sua vida, né? Mas eu vou deixar um trechinho deles para vocês no Insta também. Então, algum de vocês se lembra dos desenhos do Mickey Mouse da década de 30? Daqueles que foram lançados em DVDs alguns anos atrás? Bom, eu ouvi dizer que uma obra em específico não foi lançada ao público, nem para o mais ávido fã da Disney clássica. De acordo com algumas fontes, não tinha nada em especial. Era só tipo um looping contínuo, como os Flintstones, do Mickey andando em frente a seis prédios diferentes por 2 ou 3 minutos antes da tela escurecer. Diferente das melodias bonitinhas, como de costume, a trilha sonora desse desenho não era normalmente uma música, mas notas agressivas e dissonantes no piano, como se alguém estivesse socando aleatoriamente as peças por 1 minuto e meio, quando a sonoplastia se desmanchava em um ruído branco pelo resto do filme. Também não era o bom e velho sorridente Mickey, que nós aprendemos a amar. O Mickey não dançava, nem ao menos sorria. Estava apenas meio que andando da mesma forma que eu e você andamos. Com uma expressão facial amuada, balançando a cabeça ao mesmo tempo que mantinha um olhar indecifrável. Até alguns anos atrás, todo mundo acreditava que depois da tela escurecer, esse era o fim do vídeo. Quando Leonard Maltin estava revendo esse desenho para estudar a inclusão na série completa relançada, ele decidiu que essa peça era um pouco pobre para entrar no DVD. De qualquer forma, ele decidiu guardar uma cópia digitalizada pelo valor sentimental, visto que foi uma criação de próprio punho do Walt Disney. Após o processo de digitalização, já em seu computador pessoal, ele percebeu que o desenho se estendia por 9 minutos e 4 segundos, ao contrário dos curtos 3 minutos pré-escurecidos na tela. Aqui eu cito integralmente o e-mail da minha fonte, um assistente pessoal de um dos maiores executivos da Disney, e conhecido pelo próprio Mr. Maltin. Depois do escurecimento, a tela continuava no escuro até mais ou menos o sexto minuto, quando voltava para a cena do Mickey andando. O som era diferente dessa vez, um murmúrio. Não era como uma língua, mas como um gargarejo choroso, enquanto o som travava-se cada vez mais indistinguível e alto. A própria cena distorcia-se. A calçada começava a ir em direções que pareciam fisicamente desarmônicas em relação ao andar do Mickey, cuja expressão, por sua vez, parecia desfigurar-se. No sétimo minuto, o murmúrio se transformava em um grito, o tipo de grito doloroso de se ouvir. A cena se tornava mais obscura ainda. Era tingida de cores impossíveis de serem recriadas com tecnologia da época. A face do Mickey se derretia, seus olhos afundados na ponta do queixo como duas bolinhas de gude em um aquário, e um sorriso distorcido apontando para o céu, mas estampado em sua face esquerda. Os prédios perdiam também sua forma, se tornando tentáculos de borracha flutuar, e a calçada navegava por sentidos impossíveis. De uma forma inconcebível para que nós, como humanos, entendemos como dimensão e espaço. Mr. Maltin ficou tão perturbado com o que viu e deixou o estúdio. Mandou outro funcionário terminar de tratar o vídeo e deixou ordens explícitas para que ele tomasse notas de tudo que acontecesse até o último segundo, e imediatamente guardasse o arquivo em disco na biblioteca cofre. Por um segurança que trabalhava sob o meu comando, fiquei sabendo que o funcionário encarregado deixou o estúdio alguns minutos depois. A expressão pálida, nervosamente repetindo a seguinte frase: Eu não posso ver o que não foi visto. Eu não posso ver o que não foi visto. Eu não posso ver o que não foi visto. Pegando todo mundo de surpresa, ele se apoderou de alguma das armas da equipe de segurança e deu um tiro na própria cabeça. O que eu posso saber sobre o resto da animação é apenas o último frame da película, que continha uma peça de texto russo, texto que o qual o Sr. Leonard Maltin não soube traduzir. Até onde eu sei, ninguém mais da empresa viu o desenho animado, mas posso afirmar que houveram tentativas de disponibilização do arquivo em RapidShare por por funcionários de dentro do estúdio de Walt Disney. Quando descobertos, todos foram despedidos de imediato. Se algum deles foi bem sucedido, está aberto para debates. Mas existem rumores de que o vídeo está por aí na internet com o nome de suicidemouse.avi. Essa é clássica, 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 clássica. Eu lembro do surto que foi isso, lembro de, com os meus irmãos no Tumblr. Cara, muito legal, era muito louco essa sensação de nostalgia. Muito, muito, muito legal. A última que eu vou ler pra vocês, ela chama Normal Porn for Normal People. Seria pornô normal para pessoas normais. E eu vou ler aqui pra vocês. Todo mundo sabe que se você navegar pela internet tempo suficiente, eventualmente você vai encontrar alguma porcaria doentia. E é mais provável de acontecer quando você navega pela parte obscura da internet. Eu vi poucas coisas assim, e não ligo de admitir, mas uma coisa que eu sempre me lembrei é um site chamado normalpornfornormalpeople.com. A primeira coisa estranha sobre esse site é que eu não consegui achá-lo por meio de site de busca. Ele foi enviado para mim por alguém que eu não conhecia, no e-mail, e estava escrito o seguinte: "Fala aí, cara, achei esse site muito bom e achei que você ia gostar. Normalpornfornormalpeople.com. Passa adiante, pelo bem da humanidade." Pelo contexto para começar um e-mail de corrente, porém o link no final realmente atiçou a minha curiosidade. Eu estava tendo um dia tedioso quando eu recebi o e-mail, então eu certifiquei de que meu antivírus estava ligado e cliquei. Era um site muito genérico. Dava a impressão de que o criador não tinha dado a mínima importância em fazê-lo parecer profissional. O autor parecia não dominar o inglês, e na página principal tinha um longo e entediante texto do qual eu não me lembro bem como era. O site tinha um slogan estranho. Até hoje ninguém parece ter descoberto o significado dele, e que era traduzido como "pornô normal para pessoas normais", um site dedicado à erradicação da sexualidade anormal. Quando vi aquilo, não tinha mais certeza se eu estava prestes a assistir pornô ou se eu estava em uma espécie de programa nazista. Mas eu estava lá naquele momento, e eu estava curioso para saber com que as pessoas normais se excitavam também. Então desci a página, pulando todo o texto e nada. A página parecia não ter links para site nenhum. Estava prestes a fechar o site quando notei que cada palavra no site possuía um link. Então eu cliquei em uma delas, e fui direcionado para uma página em branco que continha longas listas de links na forma de normalpornfornormalpeople.com/letras aleatórias. Então parei por um minuto e perguntei a mim mesmo se realmente deveria gastar meu tempo clicando em vários links que possivelmente fariam com que meu computador fosse estuprado por um monte de vírus. Pensei em dar uma olhada no site somente durante 5 minutos, apenas para ver se algo parecia. Então, quando cliquei nos dois primeiros links, fui enviado para outra página. Essa página parecia ter links diferentes da antiga. Eu estava quase mandando tudo se fuder, quando eu cliquei no terceiro link e um vídeo começou a baixar. O nome era peanut.avi. Seria como amendoim.avi. Ele tinha 30 minutos. Era o vídeo de um homem, uma mulher e um cachorro numa cozinha. A mulher fazia um sanduíche de manteiga de amendoim, e o homem jogava no chão para o seu cachorro comer. Essa cena se repetiu pelos 29 minutos seguintes. Era óbvio que o câmera tivera que parar de filmar para esperar até o cachorro ficar apto para comer de novo, e o cachorro ia parecendo cada vez mais cansado no decorrer do vídeo. Eu sei que você está pensando, o que isso tem a ver com pornô? Eu nem acredito que eu vi cerca de 12 vídeos desse site, e a maioria não tinha conteúdo sexual nenhum. Depois de assistir o peanut.avi, eu fui para o fórum em que assistia a um vídeo online e comentava sobre ele, como eu sempre fazia quando me deparava com essas merdas estranhas. Mas alguém já tinha criado um tópico sobre isso. Algum outro cara que recebera o mesmo e-mail que eu. O mural estava cheio de pessoas que não tinham mais nada de útil para fazer, e então eu fiquei revirando o site, e foi assim que eu encontrei os outros vídeos. Mais de uma dúzia de vídeos contendo coisas rotineiras.
Pessoas falando com câmera numa sala vazia, exceto por uma mesinha com poucas cadeiras. Quero dizer, literalmente nada, nada de paredes, nem um enfeite ou móvel. A sala inteira passava uma sensação de frio, de vazio, dava para sentir. As conversas eram papos furados sobre trabalho, momentos constrangedores na infância, etc. Esperei por algum tipo de discussão sobre o que as pessoas queriam filmando tudo aquilo, ou sobre o que o site dizia, mas é claro, eu não recebi nada. Ninguém nunca saberia que esses vídeos tinham algo a ver com pornografia. Se tivesse os vistos fora de contexto, ou apenas um detalhe. Todas as pessoas que apareciam nesses vídeos eram bem atraentes. No entanto, os outros vídeos continham algo que poderia ser chamado de sexual. Era onde as coisas ficavam estranhas. Eu vou dar algumas descrições dos vídeos, e se você estiver realmente curioso, pode tentar procurá-los. O primeiro é o LickedClean.avi, um vídeo de 10 minutos filmado por um câmera escondido, onde vemos um mecânico trabalhando numa máquina de limpar carros nos primeiros 2 minutos. Quando ele consertava, o mecânico falou brevemente com o proprietário da máquina e saiu. O dono da máquina checou se o homem realmente tinha saído, e em seguida começa a lamber toda a superfície da máquina. Isso acontece por 7 minutos. Jimbo.avi. Um vídeo de 5 minutos de um mímico gordo fazendo uma performance. Era engraçadinho, principalmente numa parte onde ele fingia sentar numa cadeira, e depois finge que a cadeira quebra com seu peso. Nos últimos 30 segundos de vídeo, o câmera cortou para a estática brevemente, e cortou de volta para o homem gemendo, ainda vestindo a roupa de mímico e maquiagem. Algum tipo de fetiche obscuro? Diana.vi. Um vídeo de 4 minutos, onde o câmera conversa com uma mulher em uma sala diferente da sala vazia de entrevistas. Essa sala parecia um verdadeiro cômodo de uma casa. Como de costume, nunca especificavam onde estavam. Diana só falava sobre tocar violino. Ela obviamente tocava seu violino, mas frequentemente se distraía com alguma coisa. Eu não percebi até postarem no fórum, mas no espelho do fundo, você pode ver um homem com uma máscara de galinha se masturbando. Jessica.vi. Outro vídeo de 4 minutos. Dessa vez, o câmera está fora da casa, conversando com a jovem. Eles conversam sobre canoagem. O câmera dá zoom na cidade atrás deles ocasionalmente. A coisa estranha é que ninguém até agora conseguiu identificar onde essa rua ficava. O fórum era internacional. Tinham pessoas da Austrália, à Europa, até das Filipinas. Mas ninguém fazia ideia de onde essa rua ficava. TongTied.vi. Um vídeo de 10 minutos, e os primeiros 5 minutos mostrava uma senhora bem velha, vestindo um manequim. O vídeo corta como em Jimbo.vi, bem na metade, e a cena agora é de um grupo de manequins em fila, formando um ciclo em volta do câmera. As luzes estavam mais fracas, e não tinha sinal da velha senhora. Nesse ponto, não tinha mais som. Stumps.vi. Um vídeo de 5 minutos, onde o homem sem pernas está tentando dançar break em um tapete de dança, daqueles jogos de videogame. O local se parece com o do Peanut.avi, porém muito mais sujo. Tem um rádio escondido tocando uma música no fundo, mas ele para aos 4 minutos do vídeo, quando o homem cai de exaustão no tapete. Ele respira ofegante e implora para a pessoa fora do vídeo para que deixe ele descansar. A pessoa se enfurece, grita com ele para que ele continue dançando, e ele continua. Você escuta a pessoa de fora do vídeo começando a gritar de novo, e o vídeo acaba abruptamente. Privacy.vi. A mulher de Diana.vi está se masturbando no colchão na sala de entrevista, enquanto o homem do Stumps.vi, ainda apoiado com as mãos em volta dela, vestindo uma espécie de máscara de duende. A porta dessa sala está sempre fechada nos outros vídeos, mas agora ela está aberta. A única luz desse vídeo é dessa sala, e o corredor está escuro. Perto do fim do vídeo, você pode ver um animal correndo pela porta de entrada. E finalmente, o último vídeo que a gente descobriu. Useless.avi. Nesse último vídeo, dessa vez de 18 minutos, uma mulher loira do vídeo anterior está deitada em um colchão na sala de entrevistas. Ela tenta gritar, mas a sua boca está presa com uma fita adesiva. Depois de 7 minutos, um homem de preto com uma máscara abre a porta, mas não entra. Ele segura a porta para o animal que estava correndo no vídeo anterior. Aqui é revelado que o animal era o chimpanzé adulto, com todo o seu pelo arrancado e o corpo inteiro pintado de vermelho. Parecia estar faminto e machucado, com feridas profundas em seus ombros e costas. Quando o chimpanzé entra na sala, o homem mascarado fecha a porta atrás dele. O chimpanzé cheira o ar, parecia estar cego, e percebe a mulher deitada no colchão. Ele entra em desespero e começa a espancá-la. O ato acontece por 7 agonizantes minutos, até que a mulher finalmente morre. O chimpanzé come a carne do seu cadáver nos 4 minutos seguintes, então o vídeo acaba. O fórum explodiu de usuários depois que esse vídeo foi descoberto, e as pessoas discutiam isso a madrugada toda. Quando voltei ao mural no outro dia, eu percebi que todos os tópicos tinham sido deletados. Eu tentei abrir de novo, mas acabei sendo banido. Tentei mandar um e-mail para quem me mandou a corrente com o link do site. 5 mensagens, nenhuma resposta. Tentei discutir sobre esse site em vários lugares, mas era banido frequentemente. O site fechou 3 dias depois do último vídeo ser descoberto. Acredito que alguém tenha contado às autoridades sobre isso. A única prova que esse site existiu foram algumas fotos tiradas de imagens dos vídeos que o pessoal salvou e colocou na internet via torrent. O mais popular, useless.avi, ainda pode ser encontrado em pouquíssimos sites de violência repugnante por aí. Sempre que você tentar colocar algum desses vídeos do normalpornfornormalpeople.com no site de hospedagens, ele será deletado rapidamente sem explicação. Bom, pessoal, eu vou confessar que o Normal Porn for Normal People eu não conhecia. Eu já vi muitas vezes na internet, já passei por cima, mas eu nunca cheguei a ler. E ela, de fato, tem esse gostinho de creepasta clássica, com o seu nível gore, num nível médio-alto. Me lembrou do caso do chimpanzé Travis. Tem alguns podcasts que falam sobre esse chimpanzé. Mas, basicamente, na década de 90, um chimpanzé, ele atacou a dona e acabou mutilando ela. Mas eu não vou estar sabendo falar pra vocês aqui de cabeça, e se eu for pesquisar, eu vou entrar num rabbit hole que eu não vou sair. Mas me lembrou muito esse caso, foi considerado um caso de true crime. Mas, de novo, a gente volta com essa sensação de creepasta clássico. Eu espero que vocês tenham tido essa sensação. Eu vou deixar as fotos do Normal Porn for Normal People. Tem a foto do chimpanzé, que é a foto de capa. Tem algumas artes que fizeram para tentar retratar essa creepasta. Mas, de novo, não é o oficial. Se eu achar qualquer coisa do tipo, eu divulgo para vocês. Eu espero que vocês tenham ficado até aqui, e quem ficou, espero que tenham gostado do episódio. Comenta na caixinha de perguntas do Spotify e vota na enquete que eu vou deixar aberta lá pra gente saber se vale a pena fazer um reboot de alguns dos episódios. E mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer o pessoal que apoia a gente, o pessoal que escuta a gente, o pessoal que divulga a gente. Ajuda a gente a chegar em mais pessoas, então muito obrigado. Se você quer se tornar um apoiador, é só entrar no apoia.se/terrornaesquina e lá você vai ter um novo mundo aberto do terror. E siga a gente nas nossas redes sociais, que é @terrornaesquina, tanto no Insta quanto no Twitter. Mais uma vez, muito obrigado e cuidado nas esquinas. Tchau!